causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente e onipotente.
Porque se de repente eu acredito por acreditar, eu não preciso ter conhecimento nenhum.
Ah, aí também você não alcança.
É, aí porque eu posso ser o que vulgarmente a gente chama de Maria vai com as outras.
Não,
aí eu chego lá na frente, caio no buraco e é muito conveniente olhar para trás e falar, e a responsabilidade é minha.
Conhecimento raciocinado. Se eu cair no buraco, foi porque eu mereci e eu precisava. Acabou.
E porque Deus deixou.
Não, fez, Caio. Nem quis, nem deixou. Ele colocou você no buraco. Mas colocou você no buraco porque precisava e merecia. Não é para causar mal para você.
Então, quando o senhor fala de fé, que ela é irrestrita, ela é entrega absoluta.
Do dia a dia.
Não significa que não esteja associado com o conhecimento raciocinado.
Não, mas o único conhecimento raciocinado é esse. Não, deixar para aprender, senão não é amor. Deixar porque é justo, senão não é justo. Entendeu agora? Que no Obra Póstuma, Kardec diz assim: eu estava escrevendo e ouvi muitas batidas e não entendi. E na outra sessão que eu fui, a espiritualidade me pediu que estava batendo porque eu estava escrevendo errado. Não era daquele jeito. A fé achocinada é uma das coisas que ele esqueceu o conhecimento. E a outra coisa foi a resposta 1. A resposta 1 não é inteligência suprema causa primária. Não tem essa vírgula. Deus é a causa primária de todas as coisas, porque é a inteligência suprema do universo. É só você entender que dá certinho. O problema é o ser humano saber que ele é coisa. Porque o ser humano é uma coisa. O espírito é um ser, mas o ser humano é uma matéria.
Aí
só faz da forma que me convém. Só busca a sua satisfação.
O espírito mal não faz fazer pensar diferente.
Não existe espírito mal. Quem é? Alguém conhece a história do Lúcifer? Lúcifer era um anjo, um príncipe, que um dia fez o quê? Enfrentou Deus numa decisão, quis provar que Deus estava errado. E aí ele foi expulso da espiritualidade e veio para a terra. A história dos anjos caídos. Não é assim? E aqui ele procura fazer um contrário de Deus para desacreditar Deus. Não é isso? Quanto Lúcifer tem aqui dentro? É o espírito encarnado. Essa história do anjo desacreditado é o espírito que se acha mais forte e superior do que Deus. Não, é todo espírito que não tem fé em Deus, não tem entrega e confiança absoluta. Não importa se ele está na carne ou não. E ele não é mal, porque se ele fosse mal, ele podia fazer o mal, fazer aquilo que você não merece nem precisa. Então ele é um chato por Deus para lhe dar o que você precisa e merece. Não existe uma obsessão que o obsessor não seja colocado por Deus. E não existe uma desobsessão que não seja tirado por Deus. O médium é só um artista vivendo uma novela chamada Vida na Carne. Assim como você senta lá na frente da televisão para ver os atores trabalhar nos papel, nós senta para ver vocês trabalhando no papel. Como é o seu nome, moço?
Marcos.
Não. Porque você já viveu outras vidas, que você pode ter sido chamado José, João, Manel ou qualquer outra coisa. Então qual é o seu nome desses todos?
Hoje eu chamo Marcos.
Não são.
Não.
Marcos é o nome dessa vida que você está vivendo. Não é o seu nome. É o nome da sua encarnação. Como outras vezes você viveu outras encarnações que tiveram outros nomes. Aí já começa a você não ser mais Marcos, ser espírito. Mas enquanto você achar que você é o Marcos, você não consegue ser o espírito. Marcos é um personagem dentro da novela Planeta Terra que você, espírito, ator, está vivendo. E quem escreve tudo isso é Deus. E quem dirige é Cristo.
Quando o espírito encarna no corpo?
Quando ele encarna no corpo?
É. Quando nasce, dá
um... Você quer saber quando entra no corpo?
Quando eu nasci, por exemplo, quando encarnado esse espírito?
Encarnado para você é entrar no corpo ou é se ligar ao corpo?
Se ligar ao corpo, ele está ligado.
Se ligar ao corpo é que no momento que o óvulo é penetrado pelo espermatozoide.
Você está ligado? Nesse momento.
Está ligado.
Liga.
Agora você só entra no corpo depois de um ano.
Quando aconteceu meu parto,
você estava do lado.
Já
estava de dirigindo o corpo, mas não dentro dele.
Você está comandando?
Aqui tem um cordão. Aqui
tem
um
cordão.
Não é um só, é muitos, viu?
Estão fazendo uma novela,
Deus? Não para nós, os outros espíritos que ficam lá em cima vendo e atendendo com vocês.
Você aprende lá sem reprova. Aqui eu estou fazendo a prova desde o princípio.
São vários situações ligados. Até o ano.
Vai
escravidar
e esclarecer que, na verdade,
o
espírito não entra dentro
do
corpo, né?
Depois de um ano entra.
Um ano de vida, um ano?
Um ano de vida.
Ele não é ligado pelo cordão dourado?
Ele é ligado, mas ele está dentro. Quando existe aquilo que você chama dormir, o espírito sai do corpo e fica ligado. Mas durante a vida ele está dentro do corpo. De ele e o perispírito. Está tudo aqui dentro. Como foi dito a Kardec, o espírito se adia pelo corpo inteiro, mas ele está mais na região do cérebro. E eu digo mais, está no cerebelo. É esse coxinha que vocês não sabem o que é, a ciência não sabe o que é a residência do espírito. E aí ali ele se comunica pelo corpo todo através do perispírito. Mas isso só acontece depois de um ano de vida.
Quando você está intoxicado, isso afeta o próprio espírito?
Está intoxicado de quê?
Droga.
Droga não intoxica.
Não. Então, o espírito, ele atrapalha o espírito?
A droga? Não.
Não.
Não. Nada material pode afetar o espírito. Nem o perispírito. O que pode lhe intoxicar é o sentimento que faz Deus mandar você fumar droga. Isso intoxica. O sentimento. A droga não. Porque se a droga puder fazer alguma coisa, a droga é Deus. Porque ela é causa primária.
Agora me explica por que as pessoas que marcam com drogas continuam sentindo,
continuam. Não. É porque às vezes o perispírito continua. Mesmo não tendo matéria. Perispírito é o corpo espiritual. Essa carne que você veste não é corpo. É uma roupa que você coloca em cima do seu corpo. O corpo do espírito, que se chama perispírito. A roupa é só carne. A carne é só roupa.
Mas
Entendeu? Quem mais quer perguntar?
Nosso dia a dia, pai, o nosso dia a dia. Para a gente colocar a nossa fé, o resultado do nosso coração, para a gente se realizar, para a gente deixar tudo conforme Deus está planejando e a gente buscar a nossa felicidade. Porque a gente, muita coisa que vai que acontece durante o dia todo que faz a gente infeliz.
Isso.
Se a gente dá o primeiro passo, buscar cada coisa,
o primeiro passo vai ser essa receita que nós está escrevendo hoje. Aproveitando que tem mais mulher que gosta de cozinhar, nós está dando uma receita. O primeiro ingrediente é: não há se nada certo ou errado. De tudo que acontecer, em vez de você querer julgar, saiba que tudo que aconteceu foi causado por Deus, com inteligência suprema, justiça perfeita e amor sublime. Esse é o primeiro, nós vamos falar dos outros. É esse o dia a dia. Você passou, viu uma pessoa matando outra. Não sofra, porque ali está acontecendo um ato justo e amoroso. É o primeiro só, nós vamos falar dos outros. O que você quer perguntar, mochinho?
Eu queria perguntar sobre a minha presença. Eu chamo Gabriel. Aí nessa. Você falou que só uma novela, né, João?
Isso, o Gabriel é um personagem.
Quando a gente não está mais aqui, aí o nosso nome vai ser transformado na última encarnação, por exemplo.
Enquanto você achar que você é o Gabriel, você vai ser o Gabriel. Quando você descobrir que você é o espírito e não o Gabriel, você para de viver essa vida Gabriel e começa a viver a vida espiritual. Isso pode acontecer na carne ou fora dela.
Mas lá tem um nome?
Não, espírito não tem nome, não tem sexo, não tem cor. Ele, espírito elevado, lhe dá um nome porque você precisa de um nome. Mas se pudesse, todos nós dizia, nós somos espíritos anônimos. Mas já pensou? O espírito anônimo que estava ali, o outro anônimo que estava ali. Nós sabe quem é pelo conjunto de sentimentos, mas você não sabe. Por isso você precisa desse óculo. Mas lá em cima não tem nome não, viu? Jesus não é Jesus. Jesus é a encarnação daquele espírito. Como Gabriel é a encarnação de você, espírito.
Quando você fala de espírito...
Primeiro, obrigado por você, viu? O Senhor é Deus.
Eu tenho consciência de que eu sou o espírito, né?
Isso.
Então, como espírito, eu me falei assim, eu sempre existi, sempre existirei.
Sim.
Desde a criação do universo, eu já estava aí.
Não. Mas o sempre existiu é porque é tão longe que não se... Não é isso. Não se deve mexer nesse assunto. Vou explicar melhor. No livro do Tomé, os apóstolos perguntam para Jesus, como será o nosso filho? E Jesus responde assim: por acaso você já sabe o seu princípio para querer saber o seu fim? Então essa, desde quando eu existo, é um detalhe. A relação de espíritos por Deus, porque Deus não guia espírito, Deus zela espírito, é diferente. Guiar é você pegar uma coisa e moldar. Deus ela, tira dele, nasce dele. Deus ela, espíritos eternamente. Então não são todos os espíritos que existem desde a criação do universo, mas a sua geração remonta a tantos milênios que ainda não existe confiação para que você entenda esse processo de zelação. Entendeu a minha resposta? Eu não quis, como disse o Gandão ontem, pai, eu fugi da sua pergunta. Mas é porque algumas coisas nem eu sei. Em algumas coisas nem quem está meditando tudo isso que eu falar para vocês sabe. Porque nós ainda não temos compreensão. A nossa missão hoje é vencer a felicidade. Se elevar. Então vamos concentrar a atenção nisso. Porque quando eu descobri isso, tem milhares de outras coisas para serem descobertas. Compreendeu? E é esse que nós estamos conversando hoje. O caminho para se chegar a essa iluminação, a essa felicidade que pode ser um portal para eu descobrir outras coisas. Mas e queira que no seu tempo você vive desde toda a eternidade. No seu tempo. Porque você não tem como calcular o tempo que você está vivo. Viva, grita ao vivo. Falou. Compreendeu? E aí eu lhe faço uma pergunta. Olhe para trás de você. O que você vê lá atrás? Olhe para trás, por favor. O que você viu lá atrás?
Crianças.
O que é criança? Você viu um espírito velho, com mais de 7 mil anos de encarnação nas costas. Não existe criança. Existe espírito velho, carregado de karma, de 7 mil anos de encarnação. Só está numa forma criança. Não é um espírito criança. Compreendeu? Isso é importante para nós não dizer que essa coitadinha é tão boa. É não, é mais esperta que nós, porque elas ainda lembram que é ser criança. Nós não lembramos ser espírito, nós não lembramos mais. Nós não lembramos mais, ele sabe o que é ser espírito. Porque Jesus disse que nós vamos ser espírito como for, quando for igual a ele. Lembra disso? Então o evoluído aqui, o inteligente é eles, o burro é nós. Isso é importante nós ver. Em vez de nós mudar a criança, vamos nos mudar para ser criança? Porque quando nós for criança, nós entramos no chão. Compreendeu? Então eu vou dar agora a segunda receita para o seu bolo, segundo ingrediente, o segundo grupo de sentimentos do que lhe traz um estado de espírito de sofrimento. É o sofrimento pelo sofrimento dos outros. Dó, piedade, pena. Isso lhe traz sofrimento. E não resolve nada a situação do outro. Quem não gosta de comer ziló? Você não gosta? Imagina que você está comendo um prato cheio de ziló. Você está acabando. Aí vem um e joga mais ziló no seu prato. Mas é isso que vocês fazem. O outro espírito, o outro ser humano está sofrendo, passando por uma situação de sofrimento. E você vai lá e diz, coitadinho de você, eu tenho tanta pena. Você dá mais sofrimento para quem está sofrendo. Você está dando mais ziló para quem não gosta de comer ziló. A verdadeira compaixão é você ter a consciência do sofrimento que o outro está passando. Mas não chover por lixo. É dar alegria e felicidade para que ele saia daquela situação de sofrimento.
sua mãe morreu, que coisa boa, vamos para a festa, vamos fazer bagunça. Ao invés de ser, você agora está sozinho, coitado de você, como vai ser sua vida? É da ziló para quem não gosta de ziló. Você quer acabar com o seu sofrimento? Deixe de sofrer o sofrimento dos outros. Viva feliz e transmita essa felicidade para os outros. Mas como é que eu posso ficar feliz vendo o outro sofrer? Como é que pode? Isso é errado, não? Alguém está sofrendo e eu estou feliz porque ele está sofrendo? Ele está passando por uma situação negativa? É porque Deus criou, porque é justo, porque é amoroso. É isso que é devolver a alegria para o outro. Meu amigo, você está passando por lixo porque Deus criou. Ame o que você está passando, que você vai ser feliz. E aí você mantém a sua felicidade. Você também não chora. É isso que é o segundo ingrediente do bolo. Não sofrer o sofrimento dos outros. Mas por que vocês sofrem o sofrimento dos outros? Se vocês querem ser felizes a vida inteira, por que vocês sofrem o sofrimento dos outros? Me diga. O que é isso? Da onde vem isso? Não. Que cumplicidade. Você quer que eles se dane. Você quando sofre o sofrimento dos outros, você está preocupado é com você. Não com os outros. Não.
Porque a gente quer passar por aquilo que o outro está passando.
Também não é isso.
Porque a gente não quer sofrer por esse sofrimento. Você gosta de alguém, ver alguém sofrendo, automaticamente você vai sofrer.
É o contrário, porque você quer sofrer. E aí você procura motivos para sofrer. Sofrer é tão bom. Vem sempre um e põe a gente no colinho, passa a mão na nossa cabeça, concorda com tudo que eu estou falando. É tão bom sofrer.
Cristo sofreu para poder chegar até Deus.
Você procura motivo para sofrer, para que seja feliz sofrendo. Fale,
então você tem a pessoa sofrendo, mas você tem que falar, não, tem que ser feliz, não gosto.
Sim, mas... porque se ela está sofrendo, é porque ela escolheu sofrer. E se ela escolheu sofrer, ela não tem fé em Deus.
Mas então, por exemplo, a pessoa já nasce na pobreza, não foi ela que escolheu sofrer, já...
Quem diz que ela não escolheu nascer na pobreza? Ela escolheu nascer na pobreza porque tudo que está acontece na nossa vida foi nós que escolheu antes de encarnar. Aí chega aqui, ela se revolta contra a pobreza, mas lá em cima ela tinha pedido uma pobreza muito maior, mas chegou aqui, ela se revolta. Então, em vez de você sofrer porque ela é pobre, ensina ela a passar pela pobreza sem sofrer. Você é pobre porque precisa. Você precisa vencer a pobreza. Eu posso lhe ajudar, mas não posso resolver o seu problema. Só quem pode resolver o seu problema é você. Ame a pobreza, que a pobreza acaba. Você não precisa mais dela. Venceu a sua prova que você veio fazer. Isso é dar a vala que Jesus falou. Só que vocês querem dar o pato de comida, mas não ensina isso. Choque com eles. Você quer dar o cobertor, mas não ensina isso. Chofe, coitadinho, olha, tá passando fio. Aí dá o cobertor e joga mais sentimento negativo para ele ser mais infeliz. Cobertor não adiantou de nada. Ué, com a qualidade material que Jesus fez, hein? Jesus distribuía sopa para os pobres? Jesus dava cobertor para quem tem fio? Ele deu felicidade a quem era infeliz. Mas você acha que só fazer a sua parte é dar cobertor, comida, dinheiro? Agora então está mais fácil, né? Agora as pessoas ligam para a casa da gente, a gente manda buscar o dinheiro na casa e olha, eu estou fazendo a minha parte, ouviu Deus? Eu ir lá abraçar, dar o meu amor de mim, não importa, eu estou comprando o meu lugar no céu. Eu tenho pena. Coitadinho dos velhinhos que estão no orfanato.
É isso? Criança velha. Criança.
Então é isso que ela falou.
Criança é espírito velho.
Não é assim?
Velho é criança.
Esse é o segundo sofrimento. Você quer alcançar a Deus? Para de sofrer o sofrimento dos outros e ama eles de verdade. Dá amor para eles, dá felicidade.
Está vendo isso bem na prática, o senhor Antônio? Está muito profundo. Ele consegue entender essa missão que está ajudando, principalmente os mandarinos nas estradas. Né? Ele fundamentalmente não está conseguindo, porque vai falar em Deus e ela chega.
Não fala em Deus. Não fala em Deus.
Fala o quê?
Não, fala. Dê alegria, dê amor, dê felicidade e não obrigue ele a conhecer Deus. Sabe por quê? Deus é quem é. Não, o problema é que vocês querem catequizar. Não catequiza ninguém. Porque ninguém consegue mudar ninguém. O que você consegue é, esse é o caminho, quer seguir, siga. Se não quer, não siga. É o livre-arbítrio que a moça falou. O caminho é amar. Ame você estar assim. Ame você hoje estar nessa situação, porque quando você parar de se revoltar com a situação acaba. Ou não é assim na vida de vocês? Enquanto vocês brigam contra uma situação, a situação nunca se resolve. O dia que você larga de mão, ela resolve sozinha. Não é assim. Então é isso que tem que fazer. Que, como eu disse, Deus é só uma palavra. Se você passar inteligência perfeita, se você passar justiça perfeita e amor sublime, você passou Deus. Você fala de Deus. Porque Ele é quem é. Não importa o que você achar, Ele vai ser quem é. Sim. Tô certo? Tô dando o exito certo de errado, eu tô perdendo. E quando você assar certo é porque tem alguém errado. Aí vocês ajudam. Mesmo assar certo. De, nós achamos que ser bom é assar que as coisas são bonitas. Mas para eu assar alguma coisa bonita, eu tenho que assar alguma coisa feia. E aí eles acham que tem feito. Sem eles. Você já descobriu por que, que o espírito se transformou em ser humano? Por que, que o espírito tem que vir na carne? Porque lá atrás, um tal de um Adão e uma Eva comeram o fruto proibido e foram expulsos do paraíso. O Adão e Eva é cada um de nós, viu? Não é um Adão e uma Eva, é nós todos que comemos o fruto proibido. Que fruto proibido era esse?
A ignorância.
Não. Pega a Bíblia, filha. Alguém vai ter que ir que a filha é checa. Ou tá com os olhos aí. Tá? Então.